a ferradura e as cerejas. Viveu em tempos um camponês que gostava de passar os dias de domingo com o filho e fazer coisas diferentes, pois passava a semana inteira a trabalhar no campo. Queria que o rapazinho aprendesse sempre mais e, para isso, não há nada melhor do que a experiência. E foi assim que, numa bonita manhã de verão, decidiu viajar até à cidade que ficava mais perto da sua aldeia. O pequeno Miguel ficou muito contente quando o pai lhe disse que iam passear, pois ainda não tinha tido muitas oportunidades para sair e conhecer outros lugares. Mas ao fim de algum tempo, começou a ficar para trás, pois era muito preguiçoso e não lhe apetecia andar. Depressa! Temos ainda uma longa caminhada pela frente, lembrou o pai. Sabes, na tua idade, era muito mais curioso do que tu. Naquele dia, fazia muito calor e a estrada estava coberta de poeira. No entanto, viram uma coisa a brilhar ao longe e, quando se aproximaram, viram que se tratava de uma ferradura. Então, que estás à espera? Vamos, apanha! Não vale a pena inclinar-me para apanhar. É uma coisa sem valor, respondeu o rapazinho, que tinha sempre a resposta na ponta da língua. Sem dizer mais uma palavra, o camponês apanhou a ferradura e guardou-a no bolso das calças. Pararam na primeira aldeia que encontraram para descansar um pouco. Como conhecia bem aquele lugar, o pai procurou uma loja pequena e, depois de trocar algumas palavras com o vendedor, que era seu amigo, conseguiu vender a ferradura em troca de algumas moedas. Depois, aproximou-se de uma banca de fruta e comprou cerejas. Quando chegou a altura de continuar a viagem, o pai colocou o seu plano em prática, apressou ainda mais o passo e foi deixando cair as cerejas, uma a uma, enquanto caminhava. Como era guloso e estava com muita sede, o Miguel parava para apanhá-las e comê-las. Valeu a pena apanhar aquela ferradura, não foi? Perguntou o pai em tom de brincadeira. É verdade! O pai sorriu, pois tinha a certeza de que o rapazinho não iria esquecer-se nunca daquela experiência de vida. Naquele dia, Miguel aprendeu uma lição. Não devia desprezar nada, nem mesmo uma ferradura que estivesse perdida no caminho.
O sapateiro pobre. Há muito, muito tempo, viveu um homem muito pobre que ganhava a vida como sapateiro. Tinha muitos filhos, ainda pequenos, e como o dinheiro era pouco, tinha também muitas dívidas. Certo dia, depois de muito pensar, disse para a mulher: "Acho que encontrei uma solução para os nossos problemas. Como devemos muito dinheiro, vou fingir que morri. Tu só tens de gritar para chamar a atenção dos vizinhos. Quando te virem triste e desesperada, vão sentir pena e vão acabar por perdoar todas as nossas dívidas." A mulher achou que era uma boa ideia e escutou com atenção as indicações do marido para o plano dar certo. No dia seguinte, o sapateiro deitou-se num caixão e, depois de o fechar lá dentro, a mulher começou a gritar: "Ai, pobre de mim! Como vou viver agora que o meu marido morreu?" Ao ouvir o choro e os gritos, os vizinhos correram para a casa do sapateiro para saber o que se estava a passar. Todos aqueles que entravam ficavam com lágrimas nos olhos e acabavam por dizer: "Coitada, sem marido e com tantos filhos para criar, eu perdoo-te o que me deves." No entanto, um compadre a quem deviam meio tostão, e que era um homem rude e com poucos sentimentos, logo que entrou disse: "O meu meio tostão não te perdoo." Segundo os costumes daquela época, os mortos ficavam na igreja durante uma noite e, como era sapateiro, levavam também as formas dos sapatos para que fossem enterradas com ele. Sem desistir do dinheiro, o compadre avarento resolveu ficar a guardar o caixão. De repente, a meio da noite, apareceu um bando de ladrões que resolveu escolher a igreja para repartir o dinheiro roubado. Cheio de medo, logo que sentiu abrir a porta, pegou nas formas dos sapatos e escondeu-se atrás do altar. Sem saberem que não estavam sozinhos, os ladrões espalharam o dinheiro junto do caixão e, a certa altura, um deles disse:
"Vou experimentar a minha espada no morto."
Mas o chefe repreendeu-o e ordenou:
"Isso não! Esse já está entregue a Deus."
Ao ouvir tudo aquilo, o pobre sapateiro sentiu tanto medo que achou que ia morrer de verdade. Logo que os ladrões começaram a repartir o dinheiro, o compadre avarento, que estava escondido atrás do altar, gritou:
"Não querem repartir isso comigo?"
Ao ouvirem aquela voz, os ladrões pensaram que era o morto que estava a falar e desataram a correr, deixando o dinheiro para trás, pois tudo o que queriam era sair dali. O morto, que estava vivo, saiu do caixão e apressou-se a pegar na fortuna. Quando o compadre avarento saiu do esconderijo, viu que, afinal, o sapateiro estava vivo e, aproveitando-se da situação e da mentira, disse-lhe que tinham de repartir o dinheiro. Na rua, um dos ladrões, que era mais desconfiado, resolveu espreitar para dentro da igreja e, nessa altura, ouviu dizer:
"Quero o meu meio tostão!"
Mais assustado do que nunca, disse aos seus companheiros: "Vamos embora, pois nem sequer calha meio tostão a cada um." Desta vez, a sorte estava do lado do sapateiro. Ficou vivo, rico e sem dívidas. Só teve de explicar a todos porque é que tinha inventado aquela mentira.
O saco das mentiras. Viveu em tempos numa aldeia pequenina e distante um rapaz sonhador que desejava conhecer e tentar a sorte noutros lugares. E, se assim pensou, melhor o fez. Despediu-se da família e dos amigos e, no fim de muitos dias de viagem, acabou por encontrar um bonito palácio construído num sítio tão alto que quase parecia tocar nas nuvens. Ficou deliciado e desejou muito ficar a viver naquele lugar tão distante dos outros por onde tinha passado. Bateu à porta e, depois de se apresentar, trocou algumas palavras com o mordomo, que depressa cativou com a sua simpatia e modos educados. E, para sua surpresa, acabou por ficar com o emprego que tanto queria. A vida no palácio era calma, o trabalho não era muito pesado e, como se não bastasse, conheceu a linda filha do rei, que era mais ou menos da sua idade. Depressa descobriram que gostavam e riam das mesmas coisas e, com o tempo, acabaram por se apaixonar. Sem conseguirem esconder o que sentiam, não puderam evitar que fossem contar ao rei, que ficou muito zangado e resolveu arranjar uma forma de se livrar do empregado. Reuniu a corte e pediu aos conselheiros para encontrarem, sem demora, uma solução. "O que havemos de fazer?" comentou em voz alta um dos mais idosos e, por isso mesmo, mais experiente. Indignado com tanta falta de sabedoria, Sua Alteza gritou: "Posso ordenar que vá para a serra guardar os coelhos e, ao fim de um ano, terá de se apresentar sem que lhe falte nenhum." Como a palavra do rei era lei, ninguém se atreveu a contradizê-lo. E, na verdade, ninguém se teria lembrado de um castigo tão severo e de uma tarefa tão impossível de cumprir. O rapaz não percebia porque é que tudo aquilo lhe estava a acontecer. Quando ouviu a decisão do rei, ainda tentou defender-se e chamá-los à razão. "Mas como é isso possível? Logo que soltarem os coelhos, eu nunca mais os vejo." Mas isso só serviu para irritar ainda mais Sua Alteza, que só pensava em afastar aquele atrevido da sua doce princesinha. Os preparativos para a viagem foram feitos nesse mesmo dia e nem sequer lhe permitiram despedidas. Para terem a certeza de que não fugia ao castigo, foi para a serra com dois vassalos da maior confiança do rei. Como já estava previsto, soltaram os coelhos, que desataram a correr assim que se sentiram em liberdade. "E agora? Como é que os vou encontrar?" lamentou-se, sentindo um aperto no coração
pois já sentia saudades da sua princesa. Muito triste e de lágrimas nos olhos, sentou-se no chão sem saber o que fazer. Talvez fosse melhor esquecer tudo e voltar para a sua aldeia. Foi então que viu uma velhinha, que parecia ter aparecido do nada, e lhe perguntou: "Que tens? A senhora não pode ajudar-me. Ai, pobre de mim. Se me disseres o que tens, talvez te possa ajudar." O nosso amigo acabou por contar a sua triste história e, para sua surpresa, ela sorriu, tirou uma subida à algibeira da saia e ofereceu-lhe, dizendo: "Sempre que soprares neste assobio, os coelhos vêm ter contigo. Podes ficar descansado." Apesar de não acreditar, como não tinha nada a perder, o rapaz resolveu assobiar. E, num abrir e fechar de olhos, tinha os coelhos à sua volta. O tempo foi passando e, como não recebia notícias do empregado e tinha curiosidade em saber como estava a viver, o rei pediu a um dos seus vassalos que fosse até à serra. Vinha ainda longe, mas o rapaz reconheceu-o e logo preparou-se para o enfrentar. Sentou-se, encostou-se a um rochedo e chamou os coelhos. "Que coelhos tão gordos e saudáveis que tens aqui!" exclamou o homem muito admirado. "De quem são? Não me aborreça, pois para isso já cá tenho os coelhos. O rei obrigou-me a ficar aqui a tomar conta destes bichos irrequietos, que me dão um trabalhão. São uns belos animais e quero comprar um. Posso vender-lhe um coelho, mas vai custar-lhe caro. Dou-te tudo o que pedires. Não quero dinheiro. Quero que me deixes dar-lhe um pontapé no traseiro." "Um pontapé? Porquê?" "Se não quer, pode ir-se embora." Depois de olhar para um lado e para o outro, o homem lá deixou que desse um pontapé e, em troca, recebeu um coelho. Um dia, a meio do caminho, o rapaz pegou no assobio e, logo que o ouviu, o coelho arranhou, saltou-lhe do colo e desatou a correr. O vassal chegou ao palácio todo arranhado, muito cansado e sem saber o que ia dizer ao rei. Quando lhe perguntaram o que tinha acontecido, disse: "Os coelhos estão lindos e gordos, mas não consegui convencê-lo a vender-me um." Como não contou a história do pontapé, houve logo outro que se ofereceu a ir à serra e conseguir coelho. 2 dias depois, o rapaz vê que tem mais uma visita e prepara-se para pregar mais uma partida. "Que lindos coelhos! De quem são?" perguntou o homem. "São do rei, que me pediu para tomar conta deles e me tem dado um trabalhão. E não me queres vender um?" "Vendo, mas vai custar-lhe caro. Tenho dinheiro suficiente. Pede o que quiseres." "Não é dinheiro que quero. Terá apenas de me deixar dar-lhe um pontapé no traseiro." "Um pontapé? Nem pensar." "Então pode ir-se embora." Depois de pensar que seria bem pior enfrentar a ira do rei, o homem concordou. Como vivia na serra há muito tempo, o rapaz estava sujo e mal cheiroso. Logo que se aproximou para lhe dar o pontapé, o homem pôs o dedo no nariz, mas conseguiu ficar com o coelho. No entanto, quando estava quase a chegar ao palácio, o coelho ouviu-o assobio, arranhou e fugiu. Todos ficaram admirados quando viram mais uma vez um dos homens mais destemidos daquele reino a regressar com a cara arranhada e de mãos vazias. "Então, onde está o coelho?" perguntou o rei com cara de poucos amigos. Além de valente, o vassal detestava mentiras e, sem hesitar, deu a sua opinião sincera. "Sua reverência, afirmo que é impossível tirar um coelho àquele rapaz." "Pois então, quem lá vai sou eu. Sua Alteza pode ir, mas pode ter a certeza de que não traz um coelho. Isso é que vamos ver." Apesar do disfarce que usava, reconheceu o rei logo que se aproximou. "Quem são estes coelhos tão gordinhos?" "São de um rei sem coração, que me deu o castigo de viver aqui durante 1 ano. E, ainda por cima, tenho de cuidar destes coelhos endiabrados. E não podes vender um sem o rei saber?" "Pode levá-lo, mas não é dinheiro que eu quero." "Não?" perguntou o soberano muito espantado. "Então, o que queres?" "Quero que me deixe dar-lhe um pontapé no traseiro." Lembrando-se do que tinha dito o seu vassalo, o rei concordou e levou um coelho. "Mas Bastou um assobio para que o animal o arranhasse e saltasse do colo. Depois de reunir a corte, o soberano declarou a todos que era impossível tirar um coelho ao jovem empregado. Quando computou um ano e um dia de castigo, o rapaz desceu a serra e, sempre a tocar o apito, entrou no palácio com todos os coelhos. Sem perder tempo, o rei reuniu os conselheiros e, desta vez, houve um que sugeriu: Sua Alteza vai dizer-lhe que tem de encher um saco com mentiras e, se não o fizer, morre. Reunindo todos os nobres e os seus subditos, o rei declarou: Só podes casar com a princesa se encheres um saco com mentiras. Desesperado, o rapaz saiu do palácio com lágrimas nos olhos, convencido de que desta vez não ia conseguir cumprir a exigência. Mas voltou a encontrar a velhinha que lhe perguntou: Por que é que estás a chorar? Não há quem me possa valer. Mas como estava aflito, explicou-lhe qual era o seu novo castigo. Ah, mas isso é fácil, respondeu a velhinha. Vais começar por dizer ao rei que tem de reunir a corte e o povo num lugar descampado. Tu levas o saco e contas o que te aconteceu na serra. Como não vão acreditar, vão dizer: É mentira! E tu respondes: É mentira, vai para o saco! Depois de agradecer à bondosa senhora, correu para o palácio e disse ao rei que aceitava mais aquele desafio, mas como condição teria de reunir a corte e o povo. Muito curioso com tal pedido, o rei concordou. Quando chegou o grande dia, o rapaz esperou que a multidão se acalmasse e começou a contar a sua história. Havia muitas vozes que gritavam: É mentira! E sempre que ouvia tal resposta, ele abriu o saco e disse: É mentira, vai para o saco. Ao perceber as intenções do rapaz, e como não queria que contasse a todos que tinha acontecido o mesmo com ele, o rei declarou: Ato! Ato que já está cheio! Aproveitando a ocasião e cumprida a tarefa de que lhe foi dada, o rapaz pediu a princesa em casamento. Desta vez, o rei não pôde dizer que não.
Olá, bem-vindos ao 52º episódio do podcast Era Uma Vez, um podcast para crianças, educadores e professores. Eu sou o Pedro.
Eu sou a Adila.
Eu sou a Helena.
Hoje pudeste ouvir 3 histórias retiradas do livro Contos Tradicionais Portugueses, da editora Impala, com textos de Fátima Sobral e ilustrações de Maria João Lopes.
Fátima Sobral é uma autora que trabalha com a editora Impala e já possui mais de 50 livros editados, alguns originais, outros adaptações de títulos internacionais. Já devem ter encontrado alguns livros escritos por ela, como a coleção Quando Crescer Quero Ser...
Bom, mas infelizmente não há muita informação disponível sobre a autora e por isso não vos podemos dizer mais nada. Se souberem coisas, enviem-nas para aqui para o nosso endereço de correio eletrónico, já sabem.
Assim sendo, como não temos nada para vos dizer, vamos já avançar para uma das sugestões que temos para vos dar. Vocês sabem o que é uma árvore genealógica? Se nunca fizeram na escola ou em família, não sabem o que estão a perder. É divertidíssimo. E hoje a sugestão que eu vos trago é o site meusparentes.com.pt, que não é mais do que um sítio na internet onde vocês podem construir a árvore genealógica da vossa família. Vocês podem acrescentar as datas de nascimento, nomes, graus de parentesco, fotografias e, com isso, ao fim de poucos minutos, podem construir uma árvore enorme onde está toda a vossa família. E o melhor de tudo é que podem partilhar essa árvore com os vossos familiares, sendo que eles vão continuar a árvore e, ao fim de algumas semanas, tu vais descobrir que tens centenas, se não mesmo milhares, de familiares que tu não conheces ou nem passava pela cabeça, fizessem parte da tua árvore.
Bom, e avançamos agora com uma sugestão de leitura. O livro chama-se Segredo do Sol e da Lua. É uma obra infantil, inovadora e acessível também a crianças do ensino especial. É da autora Graça Breia e de Manuela Micaelo. Tem ilustrações de Raquel Pinheiro e O Segredo do Sol e da Lua conta a história da confusão que se gerou na Terra quando a Lua realizou o desejo de se encontrar com o Sol. Divertidíssimo, não acham? Dirigido a crianças em idade pré-escolar ou que frequentam os primeiros anos de escolaridade. Este conto destina-se, por isso, a criar prazer pela leitura e a desenvolver conhecimentos precoces sobre a linguagem escrita.
E quanto a notícias, temos uma muito recente. O escritor brasileiro João Ubaldo Ribeiro foi distinguido com o Prémio Camões 2008, o prémio mais prestigiado na literatura de língua portuguesa.
Uma outra notícia que não podia deixar de escapar, apesar de não ser de uma escritora portuguesa, é que a autora J.K. Rowling, a famosa autora da série Harry Potter, vai publicar um novo livro de contos infantis. Esse livro, baseado num pequeno livro referido no último episódio da série Harry Potter, será lançado em dezembro. Ainda não há data para a publicação em língua portuguesa, mas eu digo-vos, eu estou ansioso.
E por falar em livros, temos mais uma novidade do livro infantil da escritora Rita Taborda Duarte. O livro que acaba de publicar chama-se O Tempo, o Canário e o Mário ao Contrário. A autora conta-nos como isto tudo aconteceu. Estava a fazer um mestrado e escrever para os miúdos funcionou quase como um escape. Isto foi há quase 4 anos.
E agora uma boa notícia para o início do ano letivo. Os alunos do primeiro ciclo do primeiro ano vão receber 115 mil livros oferecidos pelo Ministério da Educação no âmbito do Plano Nacional de Leitura, o que é uma ótima notícia.
E para terminar, mais um livro. José Saramago, conhecido autor português, já terminou o seu último livro. Chama-se A Viagem do Elefante e conta a história de um elefante asiático chamado Salomão que no século XVI teve de percorrer mais de metade da Europa. Este livro terá cerca de 240 páginas e será lançado em outubro. Não percam! E por hoje, pensamos que já chega. Não se esqueçam. Deixem sugestões através do nosso endereço de correio eletrónico em podcast@gmail.com e deem-nos a vossa opinião sobre este trabalho.
Eu sou a Adila.
Eu sou a Helena.
E eu sou o Pedro.